Olá, bom dia!
Bom dia, Tatiana Costa. Hoje é quinta-feira, meio-dia, pelos 930 da Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas.
Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Patrícia Corseto aqui do meu lado. Bom dia, minha amiga.
Bom dia. E hoje é dia de ensinar as pessoas a...
guardar seu din-din. Não é só guardar, hein?
É investir,
né? Investir, porque guardar é quando você pegava esse seu dinheirinho e colocava ele aonde? Embaixo do colchão.
Ou na caderneta de poupança.
Que é quase a mesma coisa, né?
Não deixa de ser um colchão,
né? Um colchão,
o dinheirinho fica lá dormindo, dormindo,
só que fica o seu colchão fica alocado... num banco central.
Pois é, né?
É, no caso, esse investir é pegar o seu dinheiro e fazer ele render. É você ter mais do que você colocou lá. E isso a gente também quer aprender, né, amiga?
Pra traçar nossas metas, nossos objetivos.
Que é a nossa...
ter uma aposentadoria confortável, porque investir... é coisa de mulher, sim.
Investir é coisa de mulher, sim.
E quem vem hoje?
Hoje vem um mulherão dessa nossa série. Vocês estão acompanhando, né? Todo mundo está acompanhando a nossa série, tá?
Eu espero que sim.
Eu também. A nossa série, ela é composta por episódios do nosso, entre aspas, que essas mulheres lindas estão trazendo. E são mulheres consultoras, são mulheres...
exatamente.
Corretoras, que estão trazendo dicas pra gente, pra
sobre o mercado,
todos nós.
Si.
Exato. É, sempre, toda semana no nosso, entre aspas, tem essa nossa série. Investir é coisa de mulher, sim. E a gente está trazendo uma série também de entrevistas, né? Porque é legal ter essa troca, entender.
Exatamente.
E hoje...
aí a gente pode bater um papo maior.
Exato. E hoje eu vou chamar a Ingrid Landgraf. Ingrid, bem-vinda.
Obrigada. Olá. Eu que agradeço a oportunidade.
Bem-vinda.
Maravilha. Mais uma semana para a gente falar sobre dinheirinho.
Sobre os nossos investimentos, né?
Acho fantástico. Acho essencial. Ingrid, primeiro, para esse nosso tema dessa semana... eu queria que você me explicasse um pouquinho o que, são objetivos financeiros.
O que, são objetivos financeiros? Uma excelente pergunta sua, até para a gente começar. Eu costumo falar até para a minha vida, pela vez para a minha vida pessoal, como para os meus clientes, os investidores e amigos até mesmo, que objetivos financeiros é aquilo que você precisa guardar de montante para atingir um objetivo físico. Então, seja uma compra de uma casa, seja lá na frente para você ter uma aposentadoria mais tranquila, ou se você quiser fazer um período sabático aí, ficar uns 2, 3 anos sem fazer nada também, você vai precisar ter um monetário. Então, qual que é o seu objetivo disso? Então, você precisa ter esse objetivo financeiro para daí ter o objetivo físico concretizado.
Ingrid, meta e objetivo, quando a gente está falando de finanças, são coisas diferentes?
Eu diria que elas são, na realidade, nem são diferentes, na minha opinião. Na realidade, quando você fala meta e objetivo, para mim, eles são praticamente a mesma coisa, né? O que a gente pode dizer aqui, que talvez para você alcançar o seu objetivo, você tem que ter pequenas metas. Então, a partir do momento que você se torna uma pessoa que quer guardar dinheiro, então, você tem que se organizar financeiramente. Então, se trata disso como uma meta para você atingir esse objetivo maior lá na frente. Então, eu diria que eles se conversam, não que eles são exatamente diferentes.
Tá. Para a gente tentar entender, por exemplo, o que as mulheres estão pretendendo, né? Quando você atende mulheres, né, pela sua experiência aí de mercado, o que essas mulheres hoje estão buscando? Elas investem com... quais objetivos, pensando em quê, se tem uma faixa etária que investe em determinada coisa, mulheres um pouco mais da faixa 50 mais pensam em outras coisas. Dá para a gente fazer uma avaliação do que as mulheres querem hoje, financeiramente falando?
O que as mulheres querem?
Depende muito de que fase que a mulher está. Então, se de repente uma mulher que está iniciando na sua carreira ou que quer melhorar ainda mais a sua carreira, tem muitas que estão investindo porque querem fazer uma pós-graduação, um curso fora, Então, vai investir para guardar um dinheiro para alcançar esse objetivo para melhorar suas carreiras. Algumas mulheres, eu tenho algumas que estão assim, que acabaram de se separar.
Uhum,
então, tá. Elas estão guardando dinheiro delas para o futuro delas mesmo,
uhum.
né? Para ter uma aposentadoria mais tranquila, para, de repente, ter uma casa melhor, para ter uma tranquilidade mesmo. E tem aquelas que acabaram de ter os filhos e que vão pensar nos filhos lá na frente, a educação dos filhos. Né? E aí não é o objetivo só da mulher, é o objetivo da família. Né? Então, tanto do marido, quanto da esposa, do companheiro, da companheira, enfim.
Eu ia chegar nisso. Vou contar até uma historinha maravilhosa. Minha avó tinha conta conjunta com o meu avô. Na verdade, eles já estavam até aposentados. Ela é professora aposentada pelo Estado, meu avô aposentado na Caixa. E aí, o que ela fazia? Ela avisava meu avô, quando ela saía, que a gente já saía passear, que ela estava pegando o talão de cheque.
Tinha dele, isso mesmo.
Dele.
Né?
E aí eu cresci ouvindo a máxima dela, que era: guardo o seu e uso dele. Essa era a máxima que se ouvia. E aí, enfim, a parte.
Sabe a vovó.
Sabe a vovó. Posso dizer isso porque, infelizmente, os dois já se foram, mas já posso contar essa história publicamente.
Esse spoiler.
Mas, Ingrid, a parte dessa brincadeira e dessa historinha aqui é uma realidade. Tem muitas mulheres, a gente fica sempre falando só desse como era, né? Como ainda existe, claro, mas como era bastante culturalmente o homem cuidar. Então, o marido, a figura masculina, né? Então, o marido, uhum. o pai, o irmão. A gente encontra o inverso hoje, Ingrid, de mulheres tomando conta da família, do dinheiro da família, administrando, inclusive, pegando o dinheiro do parceiro e administrando esse dinheiro, investindo. Me conta um pouquinho disso.
Eu posso até dar um meu exemplo próprio. Aqui na minha casa é exatamente assim. Quem toma conta do dinheiro sou eu, né? E aí é como um acordo com o meu marido. Então, tudo que ele sempre ganha, tudo aquilo que ele sempre recebe, a gente junta e sempre juntou no objetivo comum. Então, vem para mim, eu administro. Eu tenho muito mais facilidade com finanças. Então, a gente acaba ajudando nesse sentido, né? Ele tem um conhecimento do trabalho dele, da profissão dele, e eu tenho do meu. Então, a gente usa as partes boas de cada um, os pontos fortes de cada um na hora de atingir esse objetivo comum.
E isso
então,
é...
essa parte de finanças é legal e é bem de comum acordo, mas também existe o contrário.
Ah, sim. Então, ia falar, nesse ponto da mulher colocando dessa forma, é bem distante, diferente de um controle. Isso não é um controle. Né? Não tá se, o homem ele não está pedindo, por favor, me dê um pouquinho. Né? não estamos falando sobre isso, né?
Não. Eu até pego bastante o meu exemplo, né? O meu exemplo pessoal, porque tanto eu quanto ele, no nosso começo de relacionamento, a gente estava endividado. Então, é bem exatamente um pouquinho daquilo que a gente está falando de metas e objetivos. E a gente traçou o objetivo de que a gente ia pagar todas as nossas dívidas e ia passar a guardar dinheiro. E a gente conseguiu reverter a situação de sair da dívida, começar a reverter a situação e guardar dinheiro. Então, foi um comum acordo. Eu acho que a partir do momento que você tem um comum acordo com seu companheiro, com sua companheira, seja ele marido, mulher, mas que pelo menos more junto, debaixo do mesmo teto, aí faz sentido. E aí na hora de utilizar, não é o falar assim, ah, posso fazer isso? É na realidade assim, vamos fazer isso?
Certo.
É a história do casal, entendeu? É o casal fazendo pelo mesmo objetivo. Mas eu conheço muita gente, amigos meus, casais, amigos meus, que fazem diferente. O marido não sabe o quanto a mulher ganha e vice-versa. Tem que ter aí a questão da confiança, né?
Sim. Sim.
Você acha que, por exemplo, o mercado mudou? Porque antes, quando a gente pensava em investimento, pensava em consultor, ou gerente do banco, ou consultor de finanças, né? Existe uma mudança nesse patamar? As mulheres estão cuidando mais disso? Em que momento isso começou a mudar?
Olha, Eu acho que o mercado está mudando, sim. Vem mudando bastante. Porque as mulheres, de uma maneira geral, elas estudam bastante para atingir aquilo que elas querem, em qualquer profissão. Uhum. Então, hoje você vê mulheres sendo pilotos de avião, né?
Sim.
Você vê mulheres gestoras de grandes empresas. Você vê mulheres assim como eu no mercado financeiro. Coisa que, sei lá, de uns 20 anos para trás, nem se imaginava que isso poderia acontecer.
Sim.
Né? Então, eu acho que tem uma questão de mudança de paradigma, de que a mulher não sabe fazer, para aquilo que a mulher pode fazer e se prepara para isso. Uhum. É uma questão do quanto ela quer. Então, hoje a gente vê... Eu trabalhei na Ford durante muitos anos. Então, eu via dentro da fábrica as mulheres lá apertando parafuso. Por que não?
Uhum, claro.
Eu já vi, né? Então, tem desde o serviço mais pesado ao serviço onde você vai precisar de um conhecimento mais técnico, de maior conhecimento, assim, de estudo que você precisa buscar. E o mercado financeiro exige bastante disso. Então, está mudando, sim, mas ainda é um mercado desafiador. Então, às vezes, as pessoas olham para você e falam assim, ah, mulher, uhum. Né? Mas hoje eu tenho muitos dos meus clientes são homens e são homens aposentados. Uhum. E já tinha aquela cultura lá atrás, de antigamente, que mulher não sabia mexer com dinheiro. Uhum. E é um paradigma quebrado. Eles têm a confiança de que o trabalho é bem feito.
Uhum.
Então, garantir o trabalho bem feito, com qualidade. E uma coisa que eu até brinco muito, né? Os aposentados, eles gostam muito da humanidade, né? Eles gostam de conversar.
Uhum.
Quem não tá assim, cansado de ligar para qualquer coisa, vai cair naquele robozinho que fica falando assim, então, para sua opção, digite 1.
Muitas vezes não tem a opção que você precisa, tem mais essa.
E aí, exatamente. Aí você pede para falar com o atendente derruba a ligação.
Uhum,
né? Então, assim, muitos dos meus clientes, eu tenho muitos clientes que são aposentados já, e eles preferem falar com a gente porque eles querem esse atendimento mais humanizado.
Uhum.
Coisa que a gente não vê tanto com tanta facilidade, né? Então, até voltando à sua pergunta, o setor mudou, vem mudando, e eu acho que isso é um movimento contínuo, né? As mulheres, elas estão mostrando força aí em qualquer ramo que elas queiram fazer e atuar e seguir, né? É só uma questão aí de disciplina e força e persistência, né? Basta querer, né?
Basta querer. Exatamente. O Ingrid, e aí, nessa história de meta financeira, como é que se define uma boa meta financeira? Existem tipos de metas? Existem classificações? Como é que a gente define uma boa meta?
Eu acho que as metas, elas sim, existem tipos, porque você precisa ver o que você quer mais para curto prazo, o médio prazo e aquilo que é bem de mais longo prazo. Então, eu diria assim, que nem, por exemplo, eu tenho clientes que querem fazer uma viagem para a Europa daqui 2 anos. Isso, no meu conceito, é uma viagem, é uma meta de curto prazo, que são 2 anos. 24 meses, você tem que se programar ali para ter o dinheiro, seja em euro ou investindo em reais mesmo, para que você tenha toda a rentabilidade certinha para você concretizar aquela sua viagem lá na frente daqui 2 anos. Já uma meta de médio prazo, ela pode envolver desde a troca de um apartamento, que você queira mudar e você está mudando assim. Ah, eu estou num apartamento pequeno, casei, vou ter um filho, preciso de um lugar maior, vai assim de uns 2 anos, mais que 2 anos, eu diria até, né? De 2, 3, até 4 anos, depende muito do lugar e de onde que a pessoa quer ficar.
Uhum.
Agora, as de longo prazo, eu já diria que envolve desde uma educação de um filho, né? Para quem acabou de ter o filho, quer ter o dinheiro guardado ali lá para frente para quando ele estiver pronto para uma universidade, né? E nem vai saber se a pessoa vai querer ir para a universidade de fato, porque até lá.
Mas está garantindo muda, já, né?
Uhum. Mas está garantindo a parte monetária. Ou até mesmo para a questão da liberdade financeira, que eu gosto de falar com relação à aposentadoria mesmo, né? Uhum. Ninguém quer trabalhar a vida inteira, né? Todo mundo quer chegar lá na frente e ter seu colchão lá de segurança, sua independência para fazer aquilo que quiser, né? Então, esse é bem de longo prazo mesmo. Então, eu definiria metas por prazos, uhum. de curto, médio e longo prazo.
Aposentadoria é aquela história do quanto antes começar, melhor é?
Eu acho que sim, porque tudo vai depender do quanto que você vai querer ter de renda para quando você for parar para aposentar. Então, mesmo que tenha a questão da regra da previdência, que a gente sabe que mexe muito no bolso de todos nós, por exemplo, os autônomos não têm essa questão de ter o INSS lá descontado todo mês, que nem as empresas, as CLTs precisam.
Uhum.
Então, os autônomos, os médicos, advogados, enfim, eles precisam se programar lá para frente, né? Então, se você acabou de começar na sua carreira, né? Por que não começar já lá, pensar lá na frente para quando for parar? E destinar uma parte mesmo da sua renda mensal para isso. Então, quanto antes você começar, quanto antes você ganhar a disciplina de guardar o seu dinheiro para atingir o seu objetivo lá na frente, e que seja para aposentadoria e para fazer assim, né? Quem não gostaria de ser um idoso lá na frente, ou a melhor idade, como muitos falam, com dinheiro suficiente para viajar, para fazer uma aula de dança, e não só se preocupar, tem dinheiro para comprar aquele remédio ou tem dinheiro só para pagar o plano médico, né? Então, eu acho que faz bastante sentido, sim, começar o quanto antes.
E quando você fala de destinar uma parte dos seus ganhos para esse investimento, existe uma conta que se faz sobre isso? Existe uma porcentagem, não sei se essa palavra é correta até, mas segura para tirar do seu montante?
Então, a primeira pergunta que eu costumo fazer para os clientes é assim, se eu tivesse que assinar um cheque para pagar seus custos fixos mensais, de quanto seria isso?
Uhum.
E aí vamos supor que o cliente vire para mim e fale assim, hoje seriam 10 mil reais.
Uhum.
Então eu faço uma conta, mais ou menos, que lá para frente, para 10 mil reais, para ele atingir o que a gente chama de independência financeira, e aí eu vou falar até um pouco técnico, indexando isso a uma taxa real de 4%, até para facilitar um pouquinho a conta, então estou usando números mais fáceis, e essa taxa de 4% real é o quê? Porque a gente vai perseguir acima da inflação.
Uhum.
Então, a pessoa precisa acumular 3 milhões de reais para atingir isso lá na frente. Então, como que ela vai chegar para esses 3 milhões? A gente vai fazer o cálculo inverso. Quanto que é o percentual da sua renda que você pode destinar todo mês para atingir isso? Então, se a pessoa ganha um salário bom, a partir de uns 3 mil reais todo mês, por uns 20 anos, por assim, consegue chegar. Mas tem que ter a disciplina de fazer todo mês. Entendeu?
Pensei em talvez entrar para o Big Brother. Não sei como é que eu vou garantir a minha aposentadoria, amiga.
Deixa eu fazer uma pergunta agora, que eu acho que ela é meio hipotética, mas que talvez faça um pouco de sentido até pela sua experiência, né?
Sim.
Será por que existem pessoas que têm mais dificuldade de poupar do que outras, ou de investir? Tem gente que simplesmente fala, eu não consigo guardar dinheiro.
Ah, porque a pessoa precisa da necessidade do eu diria que a pessoa, que algumas pessoas, elas têm a necessidade do, como fala, do carnezinho para pagar.
Ah, olha só.
Sabe, da prestação? Uhum. A pessoa precisa ter aquela obrigação da prestação. Então, tem pessoas que não conseguem guardar porque não tem aquela obrigação da prestação.
Uhum.
Mas dá para fazer de uma forma onde você tem, por exemplo, um produto que chama Previdência Privada, onde você estipula quanto que você vai lá aportar todo mês. E aí você vai ter aquilo deduzido ou via boleto, né, que é a uhum. história do carnezinho, né, ou via débito em conta corrente. Então, tem pessoas que precisam
isso.
da obrigação ali do boletinho todo uhum. mês ali para falar assim, olha, essa é a minha obrigação, eu tenho que fazer isso. Agora, tem pessoas que não, que já receberam uma educação financeira lá atrás, né, já começou desde sempre, e sabem que é importante guardar uma parcela todo mês ali para o seu futuro lá na frente, né? As escolas, eu sei que tem muitas escolas começando hoje em dia com esse processo de educação uhum. financeira com as crianças desde cedo, mas infelizmente não é em todo lugar e não é no Brasil inteiro, né?
Sim.
Então vai depender muito também da cultura ou de onde a pessoa foi criada e se desenvolveu.
Uhum.